Dou a Minha Palavra, um podcast e canal do YouTube da Algures para conhecer artistas. São conversas informais sobre a criação artística e a vida. Procura-nos em alguresalgures.pt.
Olá, eu sou a Susana Cecílio e este é o Dou a Minha Palavra, um podcast de Algures. Na quarta temporada deste podcast vamos conversar com artistas multifacetadas e que atuam em várias frentes. Hoje tive o privilégio de estar à conversa com uma artista única no panorama da palhaçaria. Andreia Macera é Mafalda Mafalda, a palhaça que vive na Andreia e que a fez entrar numa viagem para não mais regressar. Falámos de mestras, do riso e de vínculo. Ora, espreitem! Olá, bem-vinda aqui ao nosso podcast, o Dou a Minha Palavra. Estamos muito contentes de ter-te aqui e também no Festival Tem Graça. Está quase a tua chegada aqui, vai ser ótimo. Portanto, obrigada.
Obrigada a vocês, é um prazer assim a gente estar... saindo do Brasil para ir com espetáculo, oficina, né, para Portugal. Eu já estive em Portugal há muitos anos atrás, não era nem palhaça. Eu estive com teatro e tudo mais. E é muito bom a gente poder voltar e estar com vocês, né, que eu acho que foi, assim, está sendo uma parceria, né, de um tempo. Sim. Até, para a gente construir essa viagem, né, porque... Sim. É uma construção, né?
Com certeza, com certeza. Então, nós vamos começar assim com uma pergunta muito, muito, muito difícil, que é: quem é a Andreia Macera?
É muito difícil mesmo, né? É muito difícil. Bem, o meu nome é Andreia Macera, eu sou palhaça, né? Há 27 anos. Sou atriz, quer dizer, vim do teatro também, né? Tenho uma trajetória aí, que é uma trajetória que começa no teatro, depois eu conheço a palhaçaria e aí a vida muda completamente, né? Eu lembro que eu fazia teatro e fui fazer um curso de palhaço, porque todo mundo achava que era muito legal fazer palhaço, não sei o quê. E aí eu fui fazer e mudou tudo, né? Porque aí eu conheci um trabalho que me encantou demais, assim, e no início eu falei, bom, alguma coisa seriamente mudou nessa trajetória, vamos ver o que é, né? Uhum. Aí eu espero um pouquinho mais e aí conheço a minha mestra, que é a Sue Morrison, né, que é uma mestra canadense, ela vem para o Brasil uns anos depois de que eu me iniciei. E aí eu conheço o trabalho dela. Aí ali, eu já tinha até feito um espetáculo, né? Na verdade, ali eu conheço a Su e reconheço que era um divisor de águas, assim. Que dali eu não ia conseguir mais passar para outro lugar que não fosse ser palhaça, que não fosse a palhaçaria, né? Acho que foi, a Andreia é um pouco isso, né, que vira palhaça, e aí eu faço teatro, o teatro serve para palhaçaria, né, uhum. E, bom, mãe de dois filhos, no meio de tudo isso, dois filhos, né, casamento e todas as coisas da vida, né, descasamento,
uma escola de palhaças.
Uma escola de palhaças e um festival, né? Que a gente aqui chama ele de Encontro, né? Uhum. Encontro Internacional de Mulheres Palhaças de São Paulo. Uhum. E o Encontro tem 9 anos, né? Esse ano vai fazer 9 anos de Encontro. Ele é anual, a gente faz todo ano... A duras penas, um pouco, né, porque o Brasil também é uma dificuldade, né, e a gente passou aí 4 anos de bastante dureza, né, e a Escola de Palhaças, que é um pouquinho mais jovem, ela é de 2017, eu já tinha um curso de palhaçaria, para mulheres. Quando eu comecei, quando eu fiz o meu solo, eu fui para o Rio de Janeiro, para esse monte de mulher palhaça, que também é um festival, é um dos primeiros aqui do Brasil, é o primeiro, eu acho. E eu fui para lá, e aí com o meu solo, e a partir dali também foi um divisor de águas, assim, porque aí as mulheres começavam a me perguntar se eu dava curso, que o espetáculo era muito legal, trazia uma outra dramaturgia, né? Mexia um pouco na estrutura da dramaturgia e também nos temas assim, abordados até então na palhaçaria feminina, né? Estou falando disso há 13 anos atrás. Ele tem 13 anos, então é isso, assim, eu acho que essa também foi um divisor de águas, assim, e aí eu criei um curso para mulheres palhaças, depois, que foi em 2013, e eu fazia uma vez por ano, porque era um curso muito intenso, assim, eu falava, não vou dar conta de ficar fazendo esse curso. E também era um curso mais profundo, assim, porque também era entender o que é a comicidade, por que comicidade feminina, qual é a diferença, como que a mulher palhaça vai se construindo dentro dessa carreira que é tão nova, que é tão recente, né? Como carreira, como profissão. Então, não era um curso que eu dava sempre, né? Eu dava um por ano. E era muito intenso, muito incrível. E um dia eu falei, bom, um dia, quando eu falo, sempre que eu falo, ah, um dia eu fiz isso, as pessoas acham que é milagre, né? Um dia você faz alguma coisa, você não faz alguma coisa em um dia. Eu, por exemplo, cozinho as ideias durante anos, né? Aí sim, claro, um dia eu levanto e digo, é isso. Mas eu cozinhei pelo menos de 2013 até 2017 a ideia de que a gente poderia criar uma escola. Então, também criei uma escola e acho que a Andréia é
isso. Isto já é, basicamente, a entrevista toda está aqui nestes primeiros minutos. Que era uma mulher que é atriz, depois descobre a palhaçaria, depois é palhaça, depois é professora, depois é diretora de um festival. E é uma característica que eu acho muito interessante também no teu percurso, que é um ser pensante, não é? És uma pessoa que está sempre a pensar e a conceptualizar dentro deste universo da palhaçaria feminina. Então eu queria te perguntar, assim, só para dividirmos os temas, também és diretora do Teatro da Mafalda. Conta-nos um bocadinho sobre o que é o Teatro da Mafalda.
Como toda mulher solo, né, na vida de palhaçaria, você fala, ai, nossa, vou criar um solo de palhaço, ou vou não sei o quê. E, de alguma maneira, né, tem uma questão que é da própria da burocracia, né, de contratação aqui no Brasil, né, que é assim, companhia, empresa, todas essas coisas que facilitam a gente a trabalhar, né? Mas o Teatro da Mafalda, eu acho que tem um detalhe bem bonito que eu acho que ilustra o que é o Teatro da Mafalda, né? E uma das coisas é assim, quando eu queria criar um grupo, e eu não tinha grupo porque eu era uma artista, eu sempre fui uma artista solo, assim. Mas sempre tive muita parceria com muitas pessoas, com não sei o quê. Mas aquela intenção, né, de também não estar solo o tempo todo e também ter um grupo, vamos dizer assim, mesmo que seja feito de pequenas parcerias, né? Aí eu falava, ah, mas que nome. E aí acho que uma coisa tão bonita que é teatro porque eu vim do teatro. Porque a minha palhaçaria se dá dentro também deste lugar e desta linguagem. É daí que eu misturo, é daí que eu me sirvo de uma linguagem para me emprestar em outra, né? Eu trago o teatro para dentro da palhaçaria ou a palhaçaria para dentro do teatro. A segunda coisa é que esta figura, desta máscara, ela é uma máscara, portanto, ela não é um personagem, portanto, ela não é um trabalho que se finda com pouco tempo de vida. É um trabalho que é um ofício, ele é para a vida toda. A máscara, ela é mais do que um personagem. Para as outras máscaras, ela é um ser, né? Ela é um ser no sentido, assim, ela é uma entidade que representa uma classe, que representa uma classe social. O palhaço, a máscara do palhaço, da palhaça, ela é quase um diagnóstico de si mesmo, numa expansão artística, numa expansão dentro de uma linguagem. Sendo isso, ela te traz muitas coisas. E um dos pensamentos que um dia eu tive, eu falei assim, tem que ser o teatro da Mafalda, porque a Mafalda trouxe para mim tanta coisa, tanta coisa maravilhosa, tanta coisa incrível, que eu disse, eu preciso criar algo que tenha o nome dela, porque ela é realmente... Né, ela é uma figura de uma força. E aí, quando eu divido a Mafalda e a Andrea, porque não é que não são as mesmas coisas, mas é quase como energias e forças que se complementam. Então, eu crio o Teatro da Mafalda e aí vou sempre trazendo as pessoas para fazer parceria ao longo dessa trajetória artística. Né? Eu não tenho muitos espetáculos, eu tenho o meu solo sobre tomates, tamancos e tesouras. Eu tenho um outro espetáculo chamado Cabaré da Mafalda, que foi um cabaré criado, que na época eu criei um cabaré para minha família trabalhar. O meu companheiro e os meus dois filhos. E a gente fez a primeira versão desse cabaré, era a minha família e uma outra palhaça que trabalhava comigo. Né? Às vezes eu convidava, tinha sempre duas convidadas, né? Mas a dramaturgia era dessa família. Esse companheiro e esses dois filhos e essa palhaça dentro de um possível cabaré. Como a Mafalda sempre fala, sempre uma coisa internacional. Para ela, ela sempre está no cabaré internacional.
Ela é uma estrela.
Eu tenho isso, eu tenho alguns números, né, que estão inseridos hoje dentro desse cabaré. Tem um outro número que chama Eternamente Banha, que não está inserido no cabaré. Ele é um número, mas ele é um pouco mais extenso. E tenho agora, né, eu agora com o trabalho da Cracolândia, desde o início da pandemia eu estou lá direto, mas eu trabalho há 12 anos com saúde mental e palhaçaria. Trabalhei em vários lugares já, sempre com essa parceria que é do Flávio Falcone. E agora o Teatro da Mafalda também acolhe o Teto Trampo Tratamento, que é um projeto social, e os espetáculos desse projeto, que são os lames, que a gente faz na rua, toda semana, na Cracolândia, que é um espetáculo, né? É um formato que a gente atua lá e atua fora também, às vezes a gente sai com eles para atuar fora da Cracolândia. E também o espetáculo, que é o Doutor Palhaço e o Fluxo, que eu hoje participo do espetáculo, né, com um trecho de um espetáculo, de uma figura, uma das máscaras da Sul. Eu trabalho uma dessas máscaras dentro desse espetáculo que fala sobre a construção da Cracolândia, que existe há 30 anos aqui em São Paulo. Como ela se dá politicamente, né? Então, a gente acolhe mais esses espetáculos. E eu tenho as minhas parcerias com o Seres de Luz Teatro e com o Barracão Teatro, que eu tenho mais três espetáculos com eles.
Eu, um deles vi em 2005, a Julieta e o Romeu.
Ah! É maravilhoso esse espetáculo!
Muito maravilhoso. É. Então, assim, só para pormos aqui, porque já falámos de imensas coisas, e para quem nos ouve e quem vai ver este vídeo, não é muito claro E mesmo para quem está já no mundo de palhaçaria e que já faz imensos cursos e tudo, não é muito claro esta questão de vem do teatro, vem do circo, quais são as comunicações que têm, quais são as diferenças. E depois uma outra coisa também, que é, tu falaste da Sue Morrison e agora falaste das máscaras, de um número construído a partir de uma da experiência da máscara com a Sue Morrison. Podes-me explicar exatamente quais são, primeiro, circo e teatro, e depois o trabalho específico da Sue Morrison, que eu acho que é mesmo muito particular o trabalho que ela faz dentro do clown.
Tá, eu vou pegar um pouco esse tema, né? Por que palhaçaria? A gente fala assim, ah, eu vim do teatro, eu vim da dança, eu vim disso, eu vim daquilo, uhum. Né? Então, primeiro a gente tem que pensar que palhaçaria não nasceu no circo. Essa é uma ideia. Palhaço não nasceu no circo. O palhaço, ele é uma simbologia, uma máscara e uma figura, e assim, como a gente quiser chamar, cada um chama de um jeito, né? Ele é uma figura que ele está em todas as civilizações. Tem uma meia dúzia de gente, um sistema social sendo instaurado, você tem a figura cômica que vai permear essa comunidade, fazendo o seu trabalho de distender a comunidade. Ou seja, eu preciso de um momento dentro daquilo que é social e comum e em grupo, em que a gente possa rir da gente mesmo, que a gente possa pensar sobre a gente de um jeito, dentro de uma comicidade, né? Que a gente possa sentar ali com o outro e bater aquele papo e aquilo se tornar um momento de reflexão. O palhaço, ele está nas civilizações, ele tem uma função social. Ele não é um fator de entretenimento apenas. Depois a gente vai encontrar lá na Sul o que nos liga de novo nesse lugar. Eu vou encontrar, né, mas muitas pessoas. O que nos liga de novo nesse lugar social, né, nessa representatividade dessa figura cômica dentro da sociedade, né? Então, a gente tem que pensar que a palhaça ou o palhaço, ele é anterior ao circo, ponto. No circo, ele teve uma grande estada, né? Como se ele fosse, assim, uma grande estrela do picadeiro, né? Uhum. É uma máscara que vai para dentro do circo e que serve, faz a mesma função de distensão da plateia, antes dela ver o número perigoso, o número que dá pânico, o número que você fala, ai, vai cair, agora vai quebrar tudo, né? Vem o palhaço e faz a distensão para a gente aguentar todo o espetáculo do circo. Então, ele também tem a mesma função. E se torna uma grande estrela, porque aí ele vai, né? Ele desenvolve coisas para estar naquele espaço. E neste espaço, que é um espaço de trabalho também, a mulher não entra com essa máscara. Uhum. Existiam mulheres que faziam coisas cômicas que seriam as palhaças nesses outros lugares e outras civilizações, certo? Mas nesta história do circo, a mulher ela não entra com essa máscara no picadeiro.
Ou se entra é transvestida, não é? É transvestida de palhaço.
Isso. Aí a gente tem a história de, sei lá, né, a Anne Fratellini começa a entrar, mas vestida de palhaço. Então, a mulher não tem esse lugar, essa participação nesse espaço, que também é um espaço social, mas que também é um espaço de trabalho.
Claro.
Então, a mulher, no trabalho, estava num outro, já com toda a nossa história, né, que a gente está sempre num lugar de desprivilégio, né, uhum. No trabalho, em toda a escala social. No circo era a mesma coisa, certo? Então, depois a mulher vem e começa a entrar, mas aí travestida de homem, não sei o quê. E aí tem um outro momento do circo que também ele se desfaz um pouco, né, na sua trajetória e na sua tradição. Quer dizer, surgem muitas outras linguagens, né, na sociedade moderna, que vão deixando o circo um pouco sem tantos recursos, vamos dizer assim, né? Vem a TV, vem o cinema, vem toda essa coisa que acaba tanto deixando sem recurso, como também diluindo um pouco as práticas de virtuosos circenses e comicidade para outros lugares. E outras formas de ensino também, né? Começa a se ensinar palhaçaria, começa a se separar as coisas circenses. Você vai numa escola de circo, você não tem exatamente aula de palhaço, quer dizer, precisa caçar ali. O que você tem é a aula da virtuose, porque o circo é, né, teoricamente ele é isso, né? Então, tem essa dispersão, né? E aí, no ensino, quando começa a se ensinar palhaçaria, quando começa a se tratar palhaçaria quase como uma linguagem específica, de novo separada do circo, de novo num outro espaço, o que acontece é que a mulher, aí ela começa a entrar, nessa profissão e ela migra de muitas outras artes. Ela migra do teatro, ela migra da dança, ela migra outras artes e outras profissões, né? Ela, até da psicologia, por exemplo, né? Aí elas começam a fazer palhaçaria. E essa palhaçaria vai para onde? Para onde ela ocupa? O teatro. Ela tanto se aproxima como linguagem, como também ocupa o espaço do teatro. Porque não é uma palhaçaria que o circo absorve. Porque a palhaçaria que o circo desenvolveu, ela tem uma especificidade. Ela tem uma história atrás dela, masculina, feita por homens. Então, ela tem uma trajetória, ela tem gags muito específicas. Ela tem um historicismo em cima da presença do palhaço no circo, entende? Alguém foi lá e escreveu as gags, alguém foi lá e registrou a história do palhaço dentro do circo, e eram homens, porque naquele contexto as mulheres não participavam, elas não podiam estar ali. Tem toda uma história atrás disso, né? Que tem a ver, sim, com a história da mulher, que tem a ver, sim, com a história do trabalho, com tudo isso que a gente já sabe. Mas para onde que essas mulheres vão? Elas ocupam o teatro como espaço físico e como linguagem também. Ela se aproxima dentro da dramaturgia dela também, da dramaturgia teatral. E ela, na minha opinião, faz um misto, né, da dramaturgia teatral que a gente conhece e também do esquema clássico, da gag clássica, né? O esquema clássico. O esquema clássico, ele é bem, assim, ele tá lá, dá para estudar ele, né? Dramaturgia, quando a gente fala dramaturgia, da comicidade, do palhaço, ela vem muito desse lugar, da gag clássica de circo. Então, a gente vai para o palhaço. A Sul tem um mestre, né, chamado Richard Potinko. Ele entra na comunidade dos Cheyenne, que são os índios ali da América do Norte, e aí ele tem uma vivência ali com eles, e eles têm essa figura do cômico, ou a figura do palhaço, na sua estrutura social. E aí ele vai e fica lá e faz. Depois ele faz para mim, né, na verdade, assim, que é super interessante, que ele pega toda essa tradição, né, e ele faz um cruzamento com o teatro físico, com, né, tudo aquilo que estava à disposição para ele, né, enquanto pedagogia, enquanto pedagogia de teatro, teatro físico, e os teatros de máscara e tudo mais, ele faz uma composição e ele consegue compor, né, então, uma metodologia de ensino que trabalha com a máscara, linguagem, e com aquilo que os índios veem como a construção desta figura cômica, que é alguém que, primeiro, não é qualquer um, vamos dizer assim, né? Segundo, é alguém que tem a capacidade de rir de si mesmo, que tem algumas qualidades propícias para exercer essa função cômica. Porque essa função cômica tem um status dentro da sociedade ali indígena, né, da comunidade indígena, ele tem o mesmo status que o curador, entende? Então, para eles, essa figura é alguém que é capaz de rir de si mesmo em todas as direções. E para eles, todas as direções são quais? Norte, sul, leste, oeste, abaixo, abaixo, acima, acima, né? Então, são todas essas direções. Se você é capaz de rir de você mesmo em todos estes lugares, e aí que são lugares de dentro e de fora, se você é capaz de, então você é um palhaço, você é uma palhaça, né? Você é a figura cômica, é quem vai trabalhar a comunidade para que ela faça esse lavoro, né, esse trabalho, essa distensão, tensão, distensão, pensar sobre um assunto, refletir, mudar, transformar e tudo mais. E aí ela vai escrever uma coisa muito legal que chama-se teatro de palhaçaria. Porque aí ela descreve um pouco o seguinte: tem algum momento em que a palhaçaria que estava ali no circo, ela se expande, que também a gente pode enxergar como uma expansão, não só, ai, saiu do circo porque, sei lá, uma decadência, né? Aqui no Brasil foi uma decadência do circo. Mas a gente pode pensar como uma expansão, e dentro dessa expansão, a gente vai para o teatro, porque ela diz assim, o teatro é o lugar mais potencializa essa linguagem e essa figura, deixa essa figura assim, num lugar, assim, num patamar, né, aonde ela pode desenvolver tudo o que ela é, o que esta máscara é. Porque no circo ela está muito conectada com o espetáculo, ela está a serviço dessa distensão. Mas no teatro, só o palhaço, só aquela máscara, a gente que está a serviço da máscara, né? A gente está a serviço dessa máscara. Então ela chama de teatro de palhaçaria, que eu acho incrível, assim, que eu acho que não só ela tem esse termo, né? Mas ele é muito elucidativo para a gente, assim, né? Muito legal a gente saber que a gente tem o espaço do teatro como um lugar potente para a gente desenvolver todas as possibilidades da nossa máscara. Então, é muito lindo isso, assim, né? Então, acho que é isso, a gente... Não sei se deu para entender que essa história do palhaço, ela é muito além do circo, e ele tem uma função social, e ele está em muitos espaços.
Sim, total, total. Então, tu, com esta experiência toda, de anos e anos como palhaço em vários contextos, e a pensar e fazer essa experiência da escola de palhaças, ou seja, de dar os teus cursos, houve um ano em que construíste a escola de palhaças. E essa escola de palhaças eu gostava que explicasses, porque é mesmo incrível, as disciplinas que a compõem, E porquê é que são essas disciplinas, porquê é que vocês, tu chegaste à conclusão que isto é que fazia sentido neste momento, e a outra, porquê é que é uma escola de mulheres, para mulheres?
E em 2017, que eu falei, né, eu estava pensando desde 2013, porque era eu ia dando curso e ia vendo que tinham, assim, que era bastante interessante esse estudo, assim, né, o que, que é diferente, para mim, o que é diferente para uma mulher palhaça dentro da nossa história é a dramaturgia, a construção da dramaturgia dessa palhaça. E como ela migra de muitos lugares, também a construção de uma expertise na linguagem da máscara, que é uma linguagem diversa, diferente do teatro dramático, trágico, e aí tô passando por todos eles, né? Diferente. A gente tem uma conexão com a plateia diferenciada. É diferente. A gente tem uma relação direta. Então, eu via que esses dois pontos eram importantes, dramaturgia e linguagem da máscara, que era uma coisa que eu acho que a gente precisava pesquisar, a mulherada precisava pesquisar isso antes de dizer, bom, sou palhaça agora e agora vou trabalhar disso e tchau para vocês. Né? Antes que ela saísse correndo, eu acho que ela precisava aprofundar esses pontos. Porque os meninos, os palhaços, eles vão para onde? Eles vão lá para a tradição circense, e vão aprofundar os pontos cênicos a partir da tradição.
Sim.
A partir da repetição da gag cômica clássica. E ali ele aprende um monte de coisa. Ele aprende sobre linguagem de máscara, ele aprende sobre tempo cômico, ele aprende uma série de coisas. Como a gente não tinha essa tradição, era uma tradição feita por homens e para homens, as mulheres não têm aonde pegar, né? A gente não tem aonde pegar. Então, na verdade, a gente teria que acionar a linguagem de máscara e a construção dramatúrgica de vários momentos, não só da gag clássica. Então, para mim, era isso. Eu precisava uma trajetória em cima disso. Mas... eram para mulheres, e a mulher, nós somos esse universo denso, né, que tem uma sensibilidade, que tem fisicamente outros processos. Então, isso também era um diferencial. Não dava para não levar em conta este lugar de onde a gente vem, que embute na gente ou que a gente traz na gente uma série de forças de gerar, de criar, de cuidar. Claro, cada mulher é um universo diferente.
Claro.
E aí não dá para a gente também falar assim, vou criar uma escola para mulheres e deixar isso... E aí também eu fui muito na minha intuição, eu sabia que eu precisava ter essas coisas, né, dramaturgia, precisava ter linguagem da máscara, mas eu fui procurar pessoas que eu sabia que tinham uma conexão com algo que eu chamo, que na escola de palhaço a gente chama da pedagogia do invisível, da pedagogia de algo que está para além do ensino formal, de uma escuta daquilo que pode acontecer. E eu estou falando não só de mulher, mas eu estou falando de criação, e falo disso porque eu sou assim na minha criação. Eu nunca poderia falar disso se eu não fosse assim. Eu vou criando a partir de elementos concretos, mas tem uma outra coisa de que eu vou me treinando a escutar o que é possível aparecer. E aparece, e aparece. E quando aparece, vamos atrás daquilo. Porque provavelmente é isso que precisa ser trabalhado. Porque para mim, palhaçaria não está desconectada com o desenvolvimento humano, ou com o desenvolvimento do sujeito, ou com o bem-estar desta pessoa, com o desenvolvimento dela como ser humano. Não está desconectado. Isso, para mim, está tudo conectado. Então, a gente fala da pedagogia do invisível, né? Que eu falo, eu acho que é essa pedagogia que a gente está desenvolvendo. E aí, depois de máscara e tal, teve uma coisa que eu acho que, para mim, é super importante na escola, que eu tenho uma amiga palhaça, que trabalhava em cena comigo, inclusive, psicóloga, e eu disse para ela, vamos fazer uma matéria, vamos abrir a escola. Na verdade, eu pedi para ela uma coisa de filosofia do riso, e aí ela disse, não, eu posso trazer uma mitologia. Então, a gente abre com uma mitologia, chama Mito, Riso e Imaginação, que ela traz, e é muito interessante, sempre abre a escola de um, abre o curso, assim, né, o intensivo, de uma maneira muito potente, assim. E aí a mitologia também, ela é um carro que vai levando um pouco a gente, né, porque, assim, ela fala muito dessa coisa da mitologia, que a história, ela acontece dentro da gente, de alguma maneira. E aí são muitas fases desse acontecer dentro da gente, essa mitologia, que é uma mitologia sobre, claro, sobre o riso, né? Que envolve o feminino e envolve a Balbo, que é essa figura da mitologia grega também, que significa a coisa do riso e tudo mais. Depois, a gente tem a disciplina de palhaçaria, especificamente, né? Dramaturgia, linguagem da máscara, bufão, porque eu entendo que a nossa máscara, né, que a máscara do palhaço e a máscara do bufão, elas são unas e complementares, né, eu acho que é muito importante estudar o bufão, porque o bufão, ele está num lugar, inclusive social, muito potente, ele é uma figura, assim, que de desordem, e a desordem precisa estar presente para que a ordem apareça, né, vamos dizer assim. Então, bufão, não, claro, tem essas disciplinas, né, depois a gente tem algumas outras que vão complementando dentro desse lugar, que é corpo, trabalho com objetos, né, a criação a partir da manipulação de objetos e tudo mais. Tem o trabalho de figurino, que eu acho que também é muito legal, assim, porque é a partir de um lugar, é uma construção, né, a Delvani até fala que é a pele da palhaça, né, que o figurino não é figurino, o figurino é a pele da palhaça. Além disso, tem um trabalho, que é um trabalho que a Silvia propõe na escola, que é a Silvia Leblon, que é um trabalho com as cores da SU, que algumas coisas da SU a gente trabalha, a gente vai lá pedir para a mestra, né? Eu falo, ela é minha mestra até hoje, sabe? Não é que eu fiz um curso com ela, não. Ela é minha mestra, sim, ela é minha mestra. É a quem eu dirijo as minhas dúvidas, eu penso nela, quando eu estou criando coisas, eu peço licença para ela se eu vou usar alguma coisa dela, né? Então, tem as cores também.
Na verdade, também deixa só dizer que todas estas coisas as pessoas podem ver em teatrodamafalda.com, não é? Conseguem aceder à escola e que desde a pandemia existe aqui para quem está em Portugal, que é a maior parte das pessoas que ouvem e veem este podcast e videocast, podem fazer uma versão deste curso online.
Sim, porque com a pandemia, né, bateu aquele desespero louco, né? E aí eu falei, nada de desesperar. vamos fazer um curso online, porque vai dar certo. E deu, foi maravilhoso, foi incrível, assim, e também proporcionou isso, né? Nos primeiros cursos tinha gente da Inglaterra, tinha Portugal, tinha gente de fora, né? Que poderia acessar todas essas disciplinas. Assim.
É, permite-se outra coisa, não é?
É.
Oh, Mafalda não, Andréia, eu ia te chamar Mafalda.
Não tem problema, todo mundo chama.
É, né?
Todo mundo chama de Mafalda.
É, dentro deste trabalho assim, que tu fazes, e também agora tu vens para o Festival Tem Graça, vens com um espetáculo, com o sobre tomates, tamancos e tesouras, não é assim? Sobre tesouras, tamancos e... Não, também não é assim.
Sobre tomates, tamancos e tesouras. Estava certo primeiro.
Ah, estava certo ao primeiro. Então, sobre esta criação, eu sei que é um processo longo, fazer um solo de clown é um processo que demora tempo, mas assim, de forma assim mais resumida, tu conseguias explicar-nos quais foram os pontos-chave para criares um espetáculo e pensares a dramaturgia?
O Tomates foi, eu primeiro levantei uma pesquisa, como eu disse para você, não é assim, né? Eu sempre fico anos cozinhando na minha cabeça alguma coisa. E no caso do Tomates, eu tinha feito o trabalho com a Su, então eu fiz as 6 máscaras com ela. Ela tem 6 processos de máscara. Cada máscara tem 2 estados. Quando a gente pensa, para quem está ouvindo assim, né? Quando a gente pensa, estado é o quê? Tipo estado de espírito, não sei se em Portugal fala. Nossa, seu estado de espírito hoje tá... É tipo isso. Então, cada máscara tem 2 estados. Então, eu tenho 12 estados, né? Então, dentro desse trabalho, eu passei um tempo improvisando e fazendo... filmando, depois eu transcrevi, deu assim, um monte de coisa, mas eu ia treinando as máscaras, isso ainda era um processo bem primário, eu fiz esse processo junto com a Naomi Silman, que é uma atriz do Lume, e aí a gente ficou com o material, eu fiquei com o material escrito e tudo mais, e aí eu fiz o meu primeiro número. Eu tive a sorte de descobrir um número a partir de uma história bem engraçada, que eu não vou contar agora, mas uma hora a gente conta. Eu fiz um número com uma tesoura, que não é um objeto muito comum, a Suna até não gosta muito dessas coisas meio perigosinhas, mas eu tinha uma tesoura que era a herança da minha avó, assim, que era o único objeto da vida dela, que sobrou da vida dela, né? Ela era uma mulher muito simples, que faleceu muito cedo, e ela tinha ela costurava, dentre tantas coisas que ela trabalhava, ela também costurava para os filhos, assim, a roupinha, tudo, né? E aí sobrou esse objeto, e esse objeto me deram, minha mãe me deu como uma herança, vamos dizer assim. E aí eu comecei a trabalhar um número a partir dessa tesoura. Aí eu trabalhei esse número, e aí num outro determinado momento, a Rena de Faria, que é a diretora desse espetáculo, me disse, olha, eu estou à sua disposição. Ela é uma grande diretora, grande diretora. E ela falou assim, eu estou à sua disposição, Mafalda. Né? Todo mundo me chama de Mafalda. Mafalda, eu estou à sua disposição. A hora que você quiser que eu dirija alguma coisa sua, você pode me acionar. E aí foi isso, a gente se juntou, ganhamos um edital. E aí, como eu tinha... antes uma pesquisa grande sobre as minhas máscaras e tudo mais, eu levei tudo isso para ela, e aí a gente fez em 3 meses o Tomate. Uhum. E o Tomates, assim, foi um processo muito bonito, porque eu levei essa tesoura, esse número, né? Que eu sabia que precisava expandir esse número. E aí a gente criou, assim, uma história que não é muito linear. Ela é uma história, ela tem uma dramaturgia bastante com cenas de flashback. Ela conta uma história um pouco de mistério, né? Ela tem um pouco dessa vibe, assim, de um filme mais de mistério. Então, ela tem uma dramaturgia um pouco mais... com mais jogo, assim, sabe? Uhum. Ela não é uma historinha. E que é maravilhoso isso. Aí eu levei a tesoura e levei... E tem uma coisa que é um sistema que a direção vai trabalhando com a máscara e vai conversando com a máscara. E aí algumas histórias apareciam nessas conversas. E aí a gente fixou algumas histórias, que são histórias meio autobiográficas, né? Mas pela visão e pela ótica da máscara.
Uhum.
É muito bonito isso, né? Que é da vida da Andrea, mas é a visão da Mafalda sobre isso. E todos os lugares que a gente passava, que eram sempre lugares muito masculinos, vamos dizer assim, ambientes muito masculinos, né? Tem uma delegacia, tem uma mesa de bar e tem um trem suburbano. São três lugares meio, né? Mas é a partir de um olhar da mulher, é um olhar feminino sobre tudo isso, né?
Uau.
Então, é um espetáculo muito... Ele é muito teatral, a gente estava falando aqui, então eu sou de teatro e a Rena também. É palhaça, mas também veio do teatro. E ela é muito teatral, a Rena. Então, é um espetáculo bem teatral, mas é palhaço. Mas tem uma comicidade e, ao mesmo tempo, tem uma acidez. A minha palhaça não é uma palhaça muito, digamos assim, fofa.
Olha, Andrea, tu vens também, uma das coisas que já falaste, né, que é o teu trabalho na Cracolândia. Nós vamos organizar dois workshops. Um que é clown em contextos específicos e o outro que é clown, palhaça, um ofício, não é? Um que é mais dedicado a pessoas que estudam teatro, dança, clown, e este outro de clown em contextos específicos vem um bocadinho da tua experiência na Cracolândia, dessa experiência mais com um clown social, digamos assim. Então, só para as pessoas saberem aqui o que é o Cracolândia, explica-nos só um bocadinho o que é, que ninguém sabe o que é, e qual é o que é que vai ser trabalhado no workshop.
Certo. A Cracolândia, ela está em São Paulo, é um lugar no centro velho da cidade de São Paulo. Existem algumas ruas que o tráfico de drogas é presente e o consumo de drogas, principalmente essa droga, né? Quando surge essa droga, que é uma droga muito devastadora.
Que é o crack.
Que é o crack.
Aqui em Portugal seria a heroína, é o equivalente, que a gente cá não tem crack. É a heroína, é aquilo que mais...
É, o crack é a cocaína, ele é uma loucura, mas ele é fumado, né? Ele é uma pedra, uhum. É uma pequena pedrinha assim, são pedrinhas que derivam da cocaína e ele é fumado,
uhum.
Né? Ele é devastador, assim, devastador. Então, é um ambiente, essas ruas, as pessoas ficam consumindo a céu aberto, num grande grupo. E existe este lugar de consumo e de venda na cidade de São Paulo há 30 anos. Por que há 30 anos? Porque não existe, né, é muito recente, inclusive no Brasil, uma política adequada de combate à droga, né, ao tráfico e consumo de droga. Não existe essa política. É sempre uma política da criminalização da droga. Mas a Cracolândia nos mostra que existe uma questão de saúde pública muito maior do que uma questão de segurança pública. Então, é um lugar que, claro, quem vê de longe fala, nossa, que morro de medo, não vou chegar. Mas não é um lugar, né? Ali precisa de um programa muito efetivo de saúde pública. Os governos, ao longo desses 30 anos, não conseguiram nenhum êxito, de fato. Porque conseguiam pouco e aí trocava o governo e vinha um governo proibicionista, que quer tirar o usuário da rua à força, internar ele e dizer, agora você não consome mais droga, entendeu? Agora você vai ficar aí trancado, você não consome. Isso é uma coisa muito antiga, uma coisa que está tipo, completamente sem sentido, né? Isso não é saúde pública. Então, por isso existe esse lugar em São Paulo. Esse lugar tem muitos grupos e muitas pessoas e artistas e ONGs e projetos que atuam nesse lugar com uma lógica de redução de danos. Que eu não sei se também existe da mesma forma em Portugal, que é uma lógica de reduzir danos, ou seja, eu não quero, o meu objetivo no cuidado não é que o usuário fique abstinente do dia para a noite. Porque um usuário de crack é uma droga, porque ela era muito, como ela é um resíduo do resto, ele é muito danoso e ele é um resíduo, e ele é muito era muito barato. Ele tem um efeito físico muito escandaloso, assim. Ele é como você falou, né? Como a heroína, ele é um segundo e depois passa. É muito rápido o efeito da droga.
É.
Então, o consumo é muito intenso, né? Então, você achar que um usuário desse vai simplesmente ficar sem fumar, ele que fuma 50 pedras por dia, vai ficar sem fumar do dia para a noite, é burrice, né? É burrice. Isso não vai acontecer. Então, existe uma política de redução de danos, que é ir trabalhando com esse usuário. Primeiro, o vínculo com ele. E aí você vai trabalhando o vínculo, vai dando um sentido, né? A gente vai trabalhando o sentido das coisas. Depois, assim, de que ele reduza o consumo dele. A primeira coisa, ele reduziu o consumo dele. Porque ele está vinculado, porque ele tem uma coisa que ele vai lá fazer com os palhaços, que é muito legal, porque, entendeu? Porque ele trabalha com a gente um tempo do dia dele. Então, ele reduz. Então, ele vai reduzindo o uso. Ele sai da rua, porque quem consome mora na rua. Entende? Então, isso é uma política, a gente trabalha na lógica da redução de danos, certo? E a lógica da redução de danos leva tempo, leva dinheiro, leva esforço e leva muito amor, muito vínculo e muita paciência.
E tu sentes que as ferramentas que tu tens já incorporadas, que vêm do clown e do teatro, são portas diretas para esses vínculos?
Direta. A maneira que eu trabalho o palhaço, né, que eu, agora eu estou falando da Mafalda, tá?
Uhum.
Cada um tem o seu jeito, né?
Claro.
De chegar. E assim, para mim, aí sim eu me encontro de novo com a Su, né? Eu me encontro de novo com a minha mestra, eu me encontro de novo com esse trabalho, que é a conexão com o outro, que ela fala muito no trabalho dela, e que essa conexão é tão forte, tão poderosa, né? Ela vem antes do riso, ela vem antes de qualquer coisa, ela vem, é uma conexão que a máscara pode fazer com o outro, e aí começa um vínculo que eu não vivi em momento nenhum, em 12 anos de saúde mental, em 12 anos eu não vivi nenhum momento em que o usuário dissesse, não quero mais esse vínculo com essa, uhum, com essa palhaça aí, com essa mulher. Não quero mais. É o contrário, é um vínculo que... E aí essa conexão que a gente vai fazendo ao longo da, do trabalho com a saúde mental é muito profunda, assim. E o nosso instrumento para que essa conexão se mantenha e se desenvolva é o riso. É estar no mesmo lugar que eu também estou quando eu vou ser palhaça, é a minha capacidade de rir de mim mesma. Se eu não tenho essa capacidade, eu não vou conseguir que o outro tenha a capacidade de rir da sua própria condição. No caso de um cara da Cracolândia, a condição de um cara que está ali, morando na rua há anos, passa fome, passa frio, passa violência, está doente, muito doente, né? Não que ele precise rir disso, mas é um estado de alerta em que ele pode dizer assim, olha, tá bom, tem tudo isso, mas tem alguma chance de eu sair daqui?
Uhum.
No caso dele, ele não vai rir disso, porque não tem riso, entendeu? É sangue que escorre na calçada o dia inteiro. Então, não tem riso para isso. Mas tem uma possibilidade dele dizer assim, olha, pode ser que eu consiga... Pode ser que eu reduza...
Uma esperança, não é? Através de uma esperança que vocês trazem... Encontrar uma esperança.
É. E aí eu acho que é isso. O trabalho social do palhaço, em muitas outras, hospital, asilo, rua, enfim, todos esses lugares, para mim é o trabalho e a capacidade de conexão que essa pessoa tem de se conectar com ela primeiro e de se conectar com o outro. E desenvolver essa conexão a partir do riso. A partir do riso com o outro. Sempre com o outro. A gente se coloca no lugar. A gente empresta a nossa vida, no bom sentido, empresta a nossa condição para que o outro se reconheça de alguma maneira e possa, então, dizer, entendi, eu também sou assim.
Uhum.
Quando ele olha o palhaço derrotado por alguma coisa, bobo, cambaleante, ou cheio de erro, ele diz assim, eu também sou assim, todo cheio de erro, aliás, eu vim para cá porque eu sou assim, né? Eu só tô na Cracolândia porque eu fracassei.
Uhum.
No fundo, é isso. Entende? É uma sociedade que diz, olha, você não pode fracassar nunca, amigo. E se ele fracassa, porque ele vai fracassar numa sociedade que é para brancos, bem-sucedidos, né? Ele vai fracassar. Então, é uma população que está lá, é uma população, na sua maioria, uma população masculina, preta e pobre desse país. Então, assim, é extremamente complexo, né? A situação da Cracolândia. Mas com o palhaço, eu acho que é isso. Quando ele olha, ele fala assim, tá bom, eu também sou assim, eu também. Eu também caio, não consigo me levantar. E aí o vínculo está formado. Vínculo formado, aí trabalho começado, certo? Formou o vínculo, aí se começa um trabalho de tudo que se precisa no entorno dele, né? Uhum. Aí ele precisa de teto? Precisa de sair da rua, ele precisa de trabalho? Ele precisa de trabalho, porque todo mundo precisa, né? Como é que a gente pode trabalhar nele a condição de ir para um trabalho? No nosso, a gente traz ele para o trabalho artístico, que é o nosso trabalho, é o que a gente conhece, sabe fazer. E tratamento. Aí, quando ele tiver algumas âncoras, aí sim você vai poder dizer assim, ó, já reduziu danos, já melhorou, já está morando, já tem, já está com trampo. Ah, agora é o momento, talvez, de reduzir ainda mais esse consumo. Entendeu? Eu acho que é esse lugar, assim. E o palhaço, nesses lugares, precisa ter essa disposição, né?
Claro, claro. Andrei, já estamos aqui a conversar já há mais de uma hora. Vamos ter muito por conversar agora, quando chegares agora em março. Queria, assim, só para terminar, queria-te fazer, assim, duas perguntas rápidas, que é, o que é que te faz rir?
Olha, quando a surpresa aparece, sabe aquilo que acontece, foi, puf, uma surpresa, o inusitado, né? Isso me faz rir muito, tipo, eu, dessas que eu me, que eu rio pouco, mas é, quando eu fico assim, isso me deixa assim, meu, caio no chão de tanto rir, literalmente, e me fico muito feliz de saber que a gente é povoado pelo inesperado, pelo imponderável, pela surpresa. Porque a gente está aqui e, de repente, algo pode acontecer muito incrível.
Claro.
Para nós, palhaços, quando a gente está em cena, o que me faz rir de um palhaço é quando ele está totalmente disponível ao novo, à surpresa.
Agora, para mesmo finalizar, é o que é que a Mafalda diz à Andreia?
Eu acho que ela diz uma coisa para mim que é o maior aprendizado, e eu falo isso também porque eu aprendi com ela, é: pare de ter dó de si mesma, vá à luta. Eu acho que esse é o maior aprendizado que a máscara me deu, é isso. E isso faz a gente ir além da gente, né? Porque se a gente precisa de tanto, imagine quem está lá na rua.
Com certeza.
Né? Então, mas eu só consigo ir lá porque eu aprendi isso com a Mafalda. Pare de ter dó de si mesma.
Lindo. Andreia, muito, muito obrigada por esta conversa. Vemo-nos muito em breve. Estamos ansiosas pela tua chegada, vai ser muito bom. E até já.
Até já, até já. Muito obrigada, e eu estou ansiosa também para chegar.
Vai ser lindo.
Quero chegar, vai ser lindo. Vamos trabalhar bastante, espalhar assim por todas as terras esse riso.
Exatamente.
Das mulheres.
Quero saber mais sobre a presença da Andreia cá, vai ser em Lisboa, em Montemor-o-Novo, em Espanha, no Porto, muita coisa, é seguir-nos no aalgures.pt ou Festival Tem Graça. Obrigada, Andreia.
Obrigada, querida.